Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Rora.
Iniciamos neste momento a gravação do quarto programa da série Você é um projeto de Deus que serve ou não serve para nada? E estou neste momento no Boqueirão com o diretor do Colégio Erasto Gertner, e vocês não podem imaginar o que representa isso para mim, porque aqui está a velha igrejinha onde em 1963 eu fui convidado para ser um assistente com um adolescente no meio da igreja, e veio um evangelista dos Estados Unidos. Agora a igrejinha é conservada pelo Colégio Erasto Gertner, e estou com o diretor, senhor Henrique, e eu posso fazer a introdução do nosso culto radiofônico para destacar qual é a diferença entre os alunos, qual é a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve.
Bom, em primeiro lugar, obrigado, pastor Mário, pela sua visita aqui no colégio. E falando dos nossos alunos, quando a gente observa um aluno que é convertido, que serve a Deus, ele estuda, ele tira boas notas, ele tem um comportamento exemplar na escola, ele respeita os professores, respeita os colegas. Nós temos muitos adolescentes que já participam até como líderes, ensinando outros adolescentes, participando em retiros como ajudantes, como auxiliares. Ou seja, percebe-se que há essa vontade de servir a Deus. Já aqueles que não são convertidos ou que não servem a Deus, nós temos muitos problemas de indisciplina, falta de respeito até com os próprios pais, e muitas vezes se envolvendo em questões que levam à perdição, como drogas, como bebidas. E a gente percebe nitidamente essa diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus.
Vocês não podem imaginar o que eu vejo agora. Estive no Palácio do Governo fazendo uma entrevista, depois estive na sede da Polícia Federal, e agora estou na sede de um colégio do Erasto Gertner, falando com o diretor. Imaginamos isso na educação do Brasil. O que representaria para o Brasil se as crianças viessem para o colégio com o conhecimento de Deus?
Eu creio que seríamos uma nação muito rica. Teríamos pessoas prósperas, teríamos pessoas que respeitariam as leis, teríamos menos corrupção. Enfim, seríamos uma nação que serve a Deus. In the hand of Jesus, touch me, and now I am no longer the same. He touched me.
Vamos adiante com nossas entrevistas no Boqueirão, em Curitiba, para responder à pergunta: você é um projeto de Deus que serve ou não serve para nada? Vamos falar com o pastor Henrique, outro Henrique, agora um capelão do Hospital Evangélico. Pastor Henrique, qual é a diferença entre alguém que serve a Deus e quem não serve ao Senhor?
No Hospital Evangélico, nós atendemos todo o tipo de público que existe. E tivemos atendendo várias pessoas que estiveram a vida toda longe de Deus, que não serviram a Deus e poderíamos dizer que não serviam para nada mesmo. Mas tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho, alguns até nos seus últimos momentos de vida. Eu diria que mesmo ali, com os familiares, este exemplo serviu para alguma coisa também. Mas também estive acompanhando muitos servos de Deus, pessoas que serviram a vida toda ao Evangelho, ao Reino de Deus, e que também passaram por dificuldades, mesmo sendo servos de Deus, mesmo sendo fiéis ao chamado, muitos deles passaram por dores, passaram por dificuldades, por enfermidades, mas mesmo ali, em meio a dificuldades, eles puderam, de alguma forma, servir também.
Eu vejo que o irmão coloca algo que para mim é muito importante, que não só aquele que serve a Deus vive em aleluias e prosperidade, mas sim nós vivemos a realidade da cruz de Cristo. E o irmão tem tido exemplo de experiências por não servir a Deus.
Muitas pessoas acabam trazendo alguma dificuldade em sua saúde por escolhas mal feitas. Um baleado, uma vez que comecei a falar do evangelho para ele, e ele diz: a minha mãe, a minha avó, eles eram cristãos, eram crentes, e eu fui levado quando criança, e na adolescência e na juventude me desviei desse caminho. Então eles não quiseram servir a este Deus, não quiseram seguir o caminho daqueles que serviam, e com isso tiveram as suas consequências. E obviamente mostravam algum arrependimento ali também, e eu pude estar levando para eles uma mensagem de arrependimento, de confissão e de um retorno para Deus. Mas até então, aquele momento ali, eles não tiveram servindo a Deus por opção mesmo, tendo toda a experiência da família, dos pais, dos avós, eles optaram em não servir e com isso colheram consequências bastante graves.
No livro eterno meu nome está escrito por meu Jesus. O sangue que ele verteu na cruz garante vida de luz. Meu nome está escrito no céu. Eu sei, meu nome está lá no céu. Por vezes as nuvens vêm esconder meu nome escrito nos céus, mas pela fé eu posso ver no eterno livro de Deus. Meu nome está escrito nos céus. Eu sei, meu nome está lá no céu. Quiserem ter renome e vil prazer, eu muito alegro-me em saber no céu o meu nome está. Meu nome está escrito no céu. Eu sei, meu nome está lá no céu.
Em nome de Jesus, e vocês não têm ideia de onde é que estou fazendo essa saudação em nome de Jesus. É exatamente do velho banco da igreja do Boqueirão, em Curitiba, onde em 1963 eu pude tomar uma decisão por Cristo. Imaginem se alguém tivesse me levado naquela noite para conhecer os caminhos dos prazeres da vida que os adolescentes daquela época também já trilhavam. Deus permitiu que alguém me convidasse para visitar a igreja do Erasto Gertner, onde me encontro agora no Boqueirão, em Curitiba, no velho banco da igreja, mais ou menos no mesmo lugar onde o irmão Peter Heinrichs aceitou orar com um menino que voltou depois de sair do culto para entregar sua vida a Cristo. Este momento foi o momento mais importante de minha vida, por essa razão, vim aqui hoje para a igreja do Boqueirão, do Colégio Erasto Gertner, que conserva este templozinho como uma relíquia do passado para a lembrança saudosa do trabalho de evangelização que naquela época era unido e o evangelista veio dos Estados Unidos. E quero seguir com vocês avaliando o tema "Você é um projeto de Deus que serve", pois digo-vos que o eco desta igreja que hoje ressoa aqui dentro deste templo com a minha voz, certamente é um dos grandes milagres da minha vida que eu conheci em toda a minha vida e de forma singular através da graça de Deus que me aceitou como um projeto de Deus para servi-lo durante toda a minha vida. E hoje quero trazer para vocês a leitura do livreto "Você é um projeto de Deus que serve" para levar a cruz de Jesus. Na via dolorosa, sob o peso da cruz, Jesus caiu e os soldados romanos obrigaram a Simão, o cireneu, que passava naquele lugar, a carregar a cruz de Jesus. Marcos 15, 21. Simão era oriundo de Cirene, nome de uma região do norte da África, que hoje se situa na Líbia. Segundo a tradição, após o Simão ajudar Jesus a carregar a cruz, este voltou para Cirene, para a Líbia, portanto, e contou o acontecimento para a sua família. O acontecimento de ele ter ajudado a levar a cruz de Jesus até ao Calvário. Rufo foi um jovem rejeitado pelo Sinédrio da época, após seu pai contar todo o ocorrido. Ele conhecia um pouco do Torá, o livro sagrado dos judeus, e ele identificou o homem, aquele a quem seu pai ajudou a carregar a cruz, que este foi o Messias de Deus. E desta forma se tornou uma das primeiras famílias gentias evangelizadas após a crucificação, segundo a enciclopédia Wikipédia. Portanto, Simão Cireneu foi uma das primeiras testemunhas da Líbia que ajudou a carregar a cruz de Cristo até o Calvário. Após escrever desde as 5 horas da manhã, repousei um pouco para novamente conseguir forças e enxuguei as lágrimas ao acordar, porque reconheci o valioso projeto de Deus pelo colega Adrian Baes, que me ajudou a escrever essas linhas lá na Holanda. Ele não apenas me recebeu na Holanda, mas foi também um taxista pelo preço do combustível e me levou até a Arca, para Paris e ao Parque das Tulipas, próximo a Amsterdã. Mas hoje posso estar aqui no templo, no Boqueirão, e o templo me serve para refazer as minhas forças depois de muitos anos aqui neste velho banco da igreja, onde comecei conscientemente a servir a Deus de toda a minha alma. Mas então, ao retornar da Holanda, eu tive uma experiência especial na cidade de Düsseldorf, para onde o piloto alemão levava os seus passageiros e os chocou contra a montanha dos Alpes da França. Deus fez com que meus passos fossem guiados durante toda a minha vida de forma simples, quase que curriculeira, porém divinamente dirigida. Cuide daquilo que Deus faz em sua vida pelas questões muito naturais. De repente cheguei ao aeroporto de Düsseldorf, já retornando da Holanda, quando o Senhor apenas me fez tomar o voo para a mesma cidade. Isso também não foi uma simples coincidência, e sim foi direção divina que eu tomei o voo para Düsseldorf e escrevi o tema "Você também está no voo para Düsseldorf". E de repente eu me vi novamente retornando ao Brasil no aeroporto de Düsseldorf. Para cada dia Deus tem projetos para os nossos serviços. E qual o serviço que devemos fazer? Essa é uma questão que Deus define a cada momento, como definiu essa minha chegada para gravar essas palavras ao seu coração aqui no velho banco da igreja, que, pelo meu ver, ainda é inclusive também o velho banco, porque não tem poltronas. Eu gostaria de que você olhasse a sua vida dessa forma também. Você não está onde está, não está ouvindo o que está ouvindo por acaso, e sim por uma direção divina. O copiloto Andreas Lubitz, que fez o voo de Barcelona para Düsseldorf cair nos Alpes franceses, com 149 pessoas a bordo junto com ele, não foi guiado pelo Espírito Santo, mas sim por suas emoções perturbadas. Ele tinha problemas emocionais. Tome cuidado com o que você faz quando está, de certa forma, perturbado ou angustiado e chateado. O piloto Andreas desviou o projeto do voo de seu destino e trouxe horror para o mundo inteiro, que não vai esquecer tão rápido. A perda dessas 149 pessoas. Não se desvie dos projetos de Deus. Não seja guiado por ciúmes, invejas ou ódios. Cumpra dia a dia os projetos de Deus pelos seus serviços, na família, no emprego, no lazer, e em tudo isso obedeça à suave voz do Espírito Santo que fala em sua alma. Dê atenção para esta voz, como dei atenção hoje para fazer uma curta viagem aqui em Curitiba para chegar à igrejinha do Erasto Gertner no Boqueirão e falar para você. Talvez você sinta o quanto pequenos lugares, acontecimentos do passado de 1963 mudaram o Mário Hort, que até aquele momento não tinha rumo e direção. Mas aqui, através de um culto e uma decisão definitiva por Cristo Jesus, tomou um destino para a sua vida e decidiu servir ao Senhor. Seja você também um projeto de Deus para o serviço de Deus durante 24 horas por dia. Eu digo conscientemente, sim, 24 horas por dia, porque pode ser que um copo de água servido de madrugada pode ser um grande serviço que você pode prestar para alguma pessoa das suas proximidades. Seja você também um projeto de Deus, e se não nasceu ainda de novo pelo Espírito Santo, faça o que eu fiz diante do banco onde estou sentado neste instante. Estive ajoelhado em 1963 e durante todo o restante de minha vida, esta decisão deu rumo aos meus serviços e à minha vida. Desejo que todos sejam fortemente tocados através deste convite de Deus para a sua vida, de que você também seja um projeto de Deus que serve ao Senhor em espírito e verdade. Amém.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Hort.